ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, bom dia! E aí, tudo bem por aí? Aceita um cafezinho? Essa é aquela hora que a gente para tomar uma xícarazinha de café, né? Antes de trabalhar, ou então a gente sai naquela correria do dia e chega então no trabalho, daí a gente vai tomar café, mas olha, não perca seu tempo, viu? Você também tem a opção de passar lá no tal do pão do queijo, que o nosso Café com Entrevista aqui tem apoio do tal do Pão do Queijo. Olha, é o lugar ideal para aquela pausa necessária. Se não der para ir de manhã, vai na hora do almoço, passa lá durante a tarde, aquela pausa do seu dia que só o café pode oferecer. E o tal do Pão do Queijo, olha, ele oferece um ambiente agradável. Com esse friozinho que já está fazendo, o ambiente é climatizado e o atendimento personalizado com uma combinação apaixonante dos brasileiros, né? Que é o pão de queijo e o café. Eu e Felipe, a gente já comeu o nosso pãozinho de queijo hoje.
Que delícia!
Muito gostoso. Agradecer aí o tal do pão de queijo que manda pra gente os pãezinhos. E uma grande variedade de pão de queijo, viu? Pra quem quer variar, olha, tem recheados. E os pães de queijo folhado também, que é uma massinha mais leve.
Eu
se você
gosto
não
do recheado
provou.
Com frango.
Com frango.
Meu Deus.
Frango ou frango requeijão?
Não, só o frango.
Só o frango.
É uma delícia.
E o frango lá é muito bem temperado, viu? Porque o frango também, para ser gostoso, tem que ser bem temperadinho, né? E o queijo de massa folhada também é um grande sucesso. E olha, tem bolo caseiro, tem pão na chapa, tem misto quente, então dá para variar, né? A gente fala aqui do pãozinho de queijo porque o nome do lugar é tal do pão de queijo, mas eles também oferecem outras variedades. Ah, eu fiquei com vontade de comer um pãozinho de queijo, um misto quente agora, viu? E agora, olha, uma grande novidade, né, que tá chamando a atenção de todos aí, que é o açaí. O açaí, gente, que ele surgiu aí no Brasil, um boom no passado, como suplemento de quem gosta de ir pra academia. Mas aí se espalhou, a gente toma açaí com tudo hoje em dia. E realmente lá você tem várias opções desse açaí que é super cremoso, de alta qualidade, para energizar o seu dia todo ou antes de ir para academia também. Passa lá, já vai energizado para academia. O tal do pão do queijo, ele oferece também bebidas incríveis geladas. E, né, para refrescar, porque embora nós estejamos no outono, durante a tarde quem anda na rua tá percebendo que tá bastante calor, viu? Então, olha, andou um pouquinho, esquentou, passa lá pra tomar também uma bebidinha gelada, por que não? Tem gente que não gosta de quente, então um cappuccino gelado, outras bebidas geladas, uma delícia. Café gelado, chá, suco e o shake de açaí também. Eu, particularmente, prefiro o suco de açaí. Tá, então eu já tomaria um shake de açaí aí, eu gosto mais do que do açaí cremoso, mas tem para todos os gostos. Olha que legal, um lugar que oferece para você opção de cremoso ou de bebida mais líquida, eu adoro assim. E olha, você pode fazer o seu pedido também, tá? Você que tá aí com água na boca, já chegou no trabalho, não pode passar lá agora, pede que eles entregam para você. O telefone é o 12 99196-4592. Não conhece ainda o trabalho do tal do Pão do Queijo? Liga lá para você tirar suas dúvidas, né, ver quanto que fica a taxa de entrega. E ele é aberto de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 6h30 da tarde. Então quem sai do trabalho 5h30, 6 horas antes de ir para casa, olha que delícia, passa lá para conversar com os amigos, fazer uma reunião de negócios, por que não? E abre também aos sábados, abre 8 da manhã e fecha somente às 18 horas, então tem o sábado inteiro para você aproveitar. Fica lá na Avenida João Pessoa, número é 1189, ali onde tem aquela galeria com várias lojas, sabe, que tem sorveteria, onde fica ali também as lojas americanas, fica ali, gente, já aproveita para fazer várias coisas no mesmo lugar, tá bom? Então, esse é o oferecimento do tal do pão de queijo pra gente aqui, pro nosso Café com Entrevista.
pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Domingo, a gente teve o Dia Nacional da Adoção e eu conversei com o Mário Galvão, que é um colega nosso da área da comunicação, e eu vou pedir para a Ju deixar aberto ali o WhatsApp, abre aqui o WhatsApp, Ju, eu vou te passando alguns áudios aqui do nosso querido Mário, que ele compartilhou conosco, falando dessa importância e de grupos que estão sendo montados e realizam os seus trabalhos de uma maneira muito bonita para auxílio, né, das famílias que estão em busca de adotarem um filho, né, ou uma filha. O Mário compartilhou conosco também uma informação muito boa em números oficiais de adoção no Brasil. Por exemplo, atualmente são 33.362 pretendentes ativos e habilitados para poder adotar no Brasil. Mas olha o número de crianças e adolescentes que estão liberados para adoção: 5.828. Só que os abrigos no país têm hoje registrados 34.511 crianças acolhidas. Então olha a diferença, né? A gente tem hoje dentro dos abrigos brasileiros, isso são dados nacionais, mais de 34 mil crianças e adolescentes liberados para adoção. Na fila, na busca por uma adoção, pais, famílias, são 33 mil. O número bate, é até menos, né? Tem mais crianças aptas a serem adotadas. Só, aliás, nos abrigos. Mas aptas que estão liberadas para adoção são só 5.800.
Ou seja, tem mais adotante do que crianças para serem adotadas.
Muito. A diferença é muito grande, né?
Os dados mostram também que o que acontece, a maioria das pessoas ainda tem resistência em adotar crianças mais velhas. Então, crianças, principalmente meninas, com menos de 2 anos de idade são mais procuradas. Está mudando aos poucos, as pessoas começam a se conscientizar, né, a entender que é possível adotar crianças mais velhas, e a gente vê histórias de casais que adotam até irmãos para que eles não sejam separados. Então acontece de adotar 2, 3, 4 crianças já grandes, e isso também abre a esperança dessas crianças maiores, né, porque elas ficam no abrigo até os 18 anos, de serem adotadas, porque conforme elas vão crescendo, a chance delas de serem adotadas vai diminuindo. E os pais que estão na fila de adoção, por vontade de terem aquele bebezinho, acabam adotando ali, esperando por um bebê de até 2 anos de idade, como eu disse, menina. Porque ainda tem muitas crenças de que menina é mais fácil de adotar. E as famílias também acabam procurando crianças que têm uma característica parecida com elas. Então, como a maioria das pessoas que acabam tendo um pouco mais de condição, né? Isso, historicamente falando, os casais brancos acabam procurando crianças brancas, e as crianças pretinhas, elas acabam ficando ali para serem adotadas e vão ficando para trás nesta lista de adoção.
Mário vai se apresentar aqui para vocês ouvirem e vai trazer as reflexões sobre esse tema e essa temática tão importante. Eu vou soltando daqui e a gente vai soltando daí também. Só vamos ouvir pelo menos primeiro o Mário Galvão, nosso parceiro jornalista aqui da região do Vale do Paraíba.
Olá, meu nome é Mário Galvão, sou publicitário, professor e pai por adoção da Juliana, que nasceu para mim e para minha esposa com 12 anos. Sou cofundador e diretor voluntário do Grupo de Apoio à Adoção Imensidão de Amor.
Grupo de Adoção Imensidão de Amor, e o Mário, como disse, é pai de uma criança que foi adotada, né? E eu questionei o Mário sobre quem pode participar desses grupos, né? Quem são essas pessoas que estão integradas a esses grupos? Porque, tradicionalmente, esse caminho da adoção parte do interesse dos pais, buscam os abrigos, e aí entra a questão jurídica, né? E o Mário foi muito bem didático, explicando quem pode participar, então, desses grupos.
Podem participar dos grupos de apoio, né? Os pretendentes à adoção, pais que já adotaram, profissionais da área da adoção, psicólogos, advogados, tá? E outros interessados na cultura da adoção, no mundo adotivo, que a gente fala. Em alguns grupos, a presença de filhos por adoção também é super bem-vinda. Os grupos de apoio à adoção são um recurso fundamental para sucesso na adoção. Tá? É muito importante que as pessoas que vão adotar ou que já adotaram participem, né, de grupos de apoio à adoção, porque a participação deles é altamente recomendada, tanto para pretendentes, como eu falei, quanto para pais adotivos.
E aí eu fui questionando o Mário de várias situações, porque, por exemplo, essa questão de grupos, né, é algo que me pareceu até diferente e novo, inclusive entre os colegas de comunicação do Vale. E eu questionei o Mário de como a gente encontra esses grupos, onde eles estão? Porque a gente não vê, né, uma publicidade tão alta, assim, tão grande, falando desses grupos. Talvez isso fique mais restrito àquela família, aquele pai, aquela mãe, que esteja procurando, né, que entre na fila da adoção. E aí o Mário explicou pra gente onde estão esses grupos, como que a gente de alguma maneira os encontra.
Nossa, mas como eu faço para encontrar, né, os grupos de apoio à adoção? Para encontrar esses grupos de apoio, primeiramente você vai perguntar na própria vara da infância do fórum da sua cidade, né, da sua comarca. Mas também presta atenção, algumas equipes e juízes, infelizmente, são, digamos, meio retrógrados, sabe? E não dão esse apoio, não se interessam e nem indicam os grupos de apoio à adoção por puro preconceito ou por desconhecimento mesmo. E isso é muito ruim, né? Outra boa maneira é procurar pelos grupos de Instagram, né? Pelos grupos de adoção no Instagram, no site da ANGAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Adoção, angad.com.br, angad.com.br, ANGAD com dois As, né? ANGAAD, clica aí em GAAs do Brasil. E em São Paulo, no site do nosso Tribunal de Justiça, o endereço é adotar.tjsp.jus.br, / adoção. adotar.tjsp.jus.br/adoção. Clica em grupos de apoio à adoção.
Bom, então tá um caminho bem interessante, bem fácil, né? Que é o site onde a gente vai encontrar esses grupos. E os grupos têm um apoio e um trabalho importante. O Mário continua participando conosco, falando dessa temática. A gente vai fazer uma pausa. Na volta a gente continua, tem mais uma reflexão sobre essa questão da adoção, né? Uma temática importante, mas que infelizmente ainda tem muitos tabus, e tem desafios a serem enfrentados. E a gente vai trazer essa reflexão daqui a pouquinho, conversando aqui com o Mário Galvão, publicitário, comunicador aqui na região do Vale do Paraíba e participante e fundador de um grupo de adoção e pai da pequena Juliana, de 12 anos, que foi adotada por ele e pela esposa. Então a gente volta em instante.
Conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista.
8h15, já andou o relógio, que a gente chega tão cedo. 8h16, e aí, o relógio tá certo ou tá errado?
Inclusive, esses dias eu até falei, né? Ah, tá tarde já. Tipo, 7h30, 8h, a gente já acha pois que tá tarde já.
Nosso organismo começa a rodar cedo demais. Olha, hoje a gente tá conversando aqui com o Mário Galvão. Ele não está aqui presente fisicamente, mas ele tá nos ouvindo. O Mário é parceiraço nosso, publicitário, comunicólogo aqui na região do Vale do Paraíba e fundador de um grupo que realiza trabalhos importantes, que faz uma ponte aí fundamental entre as famílias, pais que estão interessados em adotar uma criança e os órgãos, os abrigos e os órgãos jurídicos, né? E a gente ressalta novamente alguns dados importantes de pretendentes ativos e habilitados para adoção no Brasil: 33.362 pessoas. Só que o número de crianças e adolescentes liberados está bem longe disso, 5.828. É uma defasagem ainda muito grande. E esse número, ele não se atualiza, viu? Já tem bons anos que a gente fala na comunicação sobre adoção e esse número continua nessa disparidade, como a Juliana trouxe aqui, né? Há uma seletividade, infelizmente, naqueles que têm o desejo de realizar uma adoção. E aí tem um outro dado triste, porque se a gente tem 5.800 crianças liberadas para adoção, isso é bom, a gente tem nos abrigos brasileiros mais de 34.500 crianças acolhidas que poderiam estar aptas. Tem algumas regras importantes da adoção, o processo de fato é lento, porque não é, né? É simples assim a gente poder fazer a adoção e tem que sair do caráter do tabu para a gente poder partir para essa ação prática e importante que vai mudar a vida das crianças. Vamos ouvir mais um trecho aqui do Mário falando sobre o trabalho desses grupos, fundamental, e daqui a pouco a gente vai trazer mais dados aqui que a Ju já separou, que são fundamentais e importantes para esse nosso bate-papo de hoje. Domingo passado, dia 25, a gente celebrou o Dia Nacional da Adoção aqui no Brasil e a gente está marcando essa data hoje aqui na Rádio Frei Galvão. Vamos acompanhar mais um trechinho do Mário Galvão. Daqui a pouco eu trago uma curiosidade dele, o sobrenome dele não é à toa, não.
Ah, é?
É.
Até já imagino por quê.
Não é à toa, não. Daqui a pouco a gente...
E a filhinha dele tem o meu nome, hein?
É, Juliana. Pois é. E aí já eu
falo. Uma Juliana de 12 anos, porque eu só conheço a Juliana velha. Olha só.
Já passou um pouquinho dos 12 anos a nossa Juliana.
Já passei bastante.
Apesar de termos hoje cerca de 34 mil pretendentes habilitados já, e cerca de 5.900 crianças aptas e liberadas pela justiça para serem adotadas, a adoção de crianças e adolescentes no Brasil enfrenta alguns diversos desafios que dificultam aí a formação de novas famílias. O principal, eu digo, e a gente do mundo adotivo concorda, a maioria deles, 70% é a discrepância entre perfis desejados e disponíveis. O que seria isso? É que a maioria dos pretendentes à adoção preferem crianças pequenas, até 6 anos, saudáveis, brancas e sem irmãos. No entanto, a maioria das crianças disponíveis para adoção são negras ou pardas, têm mais de 7, 8, 9 anos e muitas vezes possuem irmãos ou têm necessidades especiais físicas ou mentais. Então, essa diferença entre o perfil desejado e o disponível acaba dando, né, resultado de longas filas de espera, dependendo da comarca, mas sempre é grande a espera, porque são poucas crianças de 0 a 6 anos para adoção. E essa fila aí é muito prejudicial, né, para crianças e para os adolescentes. Então, o que a gente sempre fala é que a conta não fecha. Os outros 30% ficam por conta da burocracia, né, da lentidão nos processos, as equipes técnicas e juízes despreparados para adoção ou sobrecarregados mesmo, né, o que dificulta a atenção para o mundo adotivo. A estigmação e o preconceito, a adoção de crianças ainda é cercada de estigmas, preconceitos na sociedade brasileira, principalmente crianças mais velhas ou com características específicas, necessidades específicas, né, especiais. A falta de políticas públicas e apoio contínuo. É fundamental que haja políticas públicas eficazes, né, que promovam a conscientização sobre a adoção.
E aí, Ju? Você trouxe
ele
umas
falou
informações
aí de alguns dados.
Reforçou o que você tinha dito, né?
Reforçou, eu até vi aqui também recentemente, ainda bem, olha, né, eu tinha falado de crianças de 2 anos, sim, elas ainda são as mais procuradas, mas isso tem mudado, como ele disse já, nessa. Esse interesse por crianças menores de 8 anos, ou seja, né, querendo ou não, é um degrauzinho aí, já passou de 2 para 8 anos de idade, tem todos esses desafios que são crianças que têm irmãos, então essas crianças também são mais difíceis de serem adotadas. E a gente tem aqui, olha, são dados que saíram em 2024, novembro de 2024, falando um pouquinho sobre, são dados do Conselho Nacional de Justiça, que dizem que dos 5.049 jovens vinculados para adoção, 46% corresponde ao gênero feminino, 54% ao masculino e a maioria é negra, sendo 52% também identificados como pardos e 17% como pretos. E a busca ativa das crianças e adolescentes corresponde ao gênero feminino, são 46% que procuram, correspondente ao feminino, e 53% ao masculino. E a gente tem aqui também uma lista de quem pode adotar, né? Então, segundo a lei, qualquer pessoa maior de 18 anos de idade pode adotar, mas tem que ter uma diferença de idade aí. Tem que ter no mínimo 16 anos de idade. Então, o adotante só pode adotar alguém que tenha 16 anos de diferença em relação à criança, né? E o processo, olha, é acessível para pessoas solteiras também, tá? Não precisa ser só casal, sejam eles heterossexuais ou homoafetivos. Não é necessário ter vínculo vínculo conjugal. Isso tudo, gente, foram coisas que foram mudando ao longo dos anos para facilitar a adoção, para diminuir esta fila de crianças que estão à espera. E aí precisa seguir algumas etapas, como, por exemplo, a primeira etapa é a apresentação de documentos, comprovante de residência, atestado de saúde física e mental, certidão de antecedentes criminais e cíveis. Mas isso tudo, né, Felipe, a pessoa pode ter ajuda.
Pois é.
Desses grupos, por exemplo. Ah, eu tenho interesse, não sei como fazer, quais são as etapas.
Nossa,
é só procurar
demais.
Um grupo, né?
E eu perguntei isso pro Mário. Como que o grupo pode ajudar?
Boa.
Qual que é a importância desses grupos, né? Porque de fato isso me parece ainda ser desconhecido da grande parcela da população que tem esse desejo, esse anseio de ter um filho e opta pela questão da adoção. E aí o Mário trouxe essa reflexão. Por que esses tipos de grupos são importantes, uhum. E como eles vão colaborar. Ó, fiquem atentos aí à fala do Mário Galvão.
Os grupos de apoio à adoção de crianças são essenciais para o sucesso da adoção, né? Tanto para pais adotivos quanto para as crianças e adolescentes adotados. Não paga nada para participar desses grupos, eles são gratuitos. A gente tem duas modalidades de grupos de apoio: os presenciais, que tá aí na sua cidade ou se reúnem, né, na cidade onde estão localizados, e os grupos online, que são virtuais e existem no WhatsApp. Eles oferecem vários serviços para pretendentes, que são os de pré-adoção, e os pais e mães que já adotaram, pós-adoção. Além da busca ativa, que é onde tem as famosas cegonhas, que são membros desses grupos autorizados pelo judiciário, que buscam famílias para crianças com dificuldade de serem adotadas. E a maioria das varas da infância que realmente são preocupadas com adoção indicam e apoiam esses grupos. Veja bem, os grupos de apoio à adoção, eles são importantes porque dão suporte emocional, né? Os pretendentes e pais adotivos enfrentam um processo complexo e emocionalmente desafiador. Os grupos de apoio proporcionam espaço para compartilhar sentimentos, dúvidas, dificuldades, reduzindo aí então a sensação de solidão e isolamento. Temos também a troca de experiências nesses grupos, né? Essa troca de experiências é feita com outros pais adotivos, onde eles recebem informações, orientações de especialistas e militantes do grupo do mundo adotivo, que são, a gente chama de apoio, né, que estão dentro desses grupos, formando então, mais uma vez, né, uma grande rede de apoio para esses adotantes ou pais que já adotaram. Também divulgar a cultura da adoção, né? Os grupos de apoio também promovem a conscientização sobre a adoção legal, segura e para sempre. Isso é muito importante. Combatendo a devolução, né, no pós-adoção, preconceitos, estereótipos, e lutando por políticas públicas que favoreçam a adoção e o acolhimento familiar. Né? Instagram.com. Olha, se você quiser saber mais sobre adoção de crianças e adolescentes ou gostaria de fazer parte de um grupo de adoção, então entra aí na nossa página do Instagram, né? instagram.com/GAA Imensidão de Amor. instagram.com/GAA Imensidão de Amor. Ou busque o @GAA Imensidão de Amor. O Imensidão de Amor é um grupo online, né? Ele é virtual, mas tem pretendentes de todo o Brasil. Lá você vai poder ter apoio jurídico, apoio emocional, psicológico, né? E dicas das mães e pais que já adotaram. É bem bacana, nós somos uma comunidade bem bacana mesmo, vocês vão gostar, tá? Entrando lá no nosso perfil do Instagram, manda uma mensagem direta para mim, Mário Galvão, que eu rapidinho respondo, tá bom?
Bacana.
E se lembre, se você ainda não adotou e quer adotar, procure a vara, né, de infância da sua comarca, da sua cidade, faça uma adoção legal, isso é muito importante. A adoção brasileira, que era adoção ilegal, né, hoje praticamente não existe mais, ainda bem, mas a adoção ilegal é muito perigoso, dá pena de cadeia, né? Então sempre faça isso, adoção legal, isso é muito importante. Tá bom? Procure aí a vara ou as informações aqui que eu falei para vocês no nosso grupo ou qualquer outro grupo de apoio à adoção. Tá bom? Um abraço a todos.
Obrigado, Mário, querido. 8:27, o Mário Vou reforçar aqui, publicitário, professor, pai por adoção da Juliana, como o Mário disse, nasceu para ele aos 12 anos. Ele é cofundador e diretor voluntário do Grupo de Apoio à Adoção Imensidão de Amor, disse o Instagram, GAA Imensidão de Amor, e disse: respondo rápido, pode mandar que eu Olha respondo que rápido. E o Mário fez questão pra gente, antes de da Ju encerrar, fez questão de dizer: eu sou descendente do pai do nosso querido São Frei Galvão. Ele era meu octavô. Que legal, né? E o Mário Galvão está no livro do Tom e da Tereza Maia, que traz a árvore genealógica do nosso primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. E lá tem o nome do Mário constando no livro e dos irmãos dele também. Ele que então é descendente, parente aí, mesmo que distante, não importa, de Frei Galvão, nosso primeiro santo brasileiro. Mário, obrigado pelo carinho, pelas explicações, muito didático, né?
Sim, é muito interessante o apoio desses grupos.
E a gente quebra um tabu em cima desse tema.
Exatamente, porque outro tabu também, por exemplo, o processo de adoção, ele realmente não é curto, é uma longa gestação, mas às vezes pode ser que muitas pessoas deixem de adotar, percam o interesse pela adoção, por achar que vai ser muito difícil, muito complicado. E o grupo desse vem também aí como apoio para tirar dúvida. E então é interessante, procure o grupo lá, converse com o Mário. Vai tirando todas suas dúvidas. Se um dia você teve a intenção de adotar, perdeu o interesse, quem sabe não renasce aí esse seu interesse da adoção de novo, né? Com menos dúvidas, menos tabus. Às vezes pode ser mais fácil do que você imagina e realizar o sonho de ter um filho aí com você.
Muito bem. 8h29. Chega ao fim o Café com Entrevista de hoje. A gente bateu um papo sobre adoção de uma maneira responsável, como o nosso entrevistado Mário disse, legal, dentro da legalidade, e a gente te convida a refletir também sobre esse tema. Se você quiser acompanhar de novo as explicações, a fala do Mário Galvão, entre lá no nosso Spotify, Rádio Frei Galvão FM, a gente vai deixar lá para você, e você pode conferir e quebrar aí os tabus, que a gente possa juntos como sociedade, a partir da comunicação também, comunicando a paz e o bem, a gente superar os desafios das dificuldades da adoção no país. 8h30. Café com Entrevista de hoje fica por aqui. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal, produção e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz.
Apresentação Felipe Melo, jornalista responsável também o Felipe Melo.
A coordenação do Evandro Luiz Fialho, que está chegando agora com o Melhor da Manhã. A direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Amanhã tem mais, né?
Amanhã tem mais. A semana ainda não acabou?
Não. Café com Entrevista volta amanhã às 8 horas. A gente te espera e continue sintonizado na nossa programação da Rádio Frei Galvão. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.